Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Na verdade, para a gente fazer um alerta importante aí para você, produtor de soja, principalmente. A gente tem esse ano uma safra que está sendo plantada com até uma grande antecipação em muitas regiões do país. No Paraná, por exemplo, já tem uma evolução muito grande do plantio. No próprio Mato Grosso também o plantio está bem adiantado. A gente conversou recentemente com o IMEA e já tem por lá pelo menos 50% da área plantada, área prevista plantada aí esse ano de soja. No entanto, temos condições favoráveis também para o aparecimento da ferrugem. Quando a condição é favorável para a soja, a condição também é favorável para a propagação do fungo. Para trazer um pouquinho mais desse alerta e principalmente os cuidados que o produtor deve ter nesta safra, a gente convidou a Cláudia Godoy. A Cláudia é pesquisadora da Embrapa Soja, coordenadora do consórcio Antiferrugem, está aqui comigo no telão. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma safra aparentemente diferente em função dessa antecipação do plantio, mas, ao mesmo tempo, muitos relatos de soja tiguera aí, Cláudia. Como é que a gente pode classificar essa safra? De risco, de menos risco? Enfim, como é que vocês estão observando aí a evolução desse plantio?
Essa evolução do plantio, ela pode proporcionar um escape da ferrugem, né? Mas a gente observa também um grande número de relatos de soja voluntária com inóculo de ferrugem no campo. Então, essa mesma chuva que vem proporcionando essa antecipação do plantio também está proporcionando a manutenção da ferrugem na guaxa. Então, o grande alerta é para o produtor monitorar a sua soja para não perder o controle dessa doença. Embora a gente possa ter um escape, a ferrugem pode começar mais cedo em função dessa condição climática que está favorecendo o plantio. Então, ele tem que prestar atenção. Normalmente, a safra de El Niño, a ferrugem, ela começa mais cedo. A gente observa isso pelos dados do consórcio antiferrugem. Então, o produtor não deve se descuidar, porque se a safra for boa para a soja, ela vai ser boa para a ferrugem também. A gente não deve descuidar da ferrugem nessa safra.
Só para a gente entender, quando tem essa antecipação do plantio, você diz que é mais fácil de ter o escape. Por quê?
Porque quando todo mundo planta junto, planta próximo ao final do vaso sanitário, o inóculo ainda está baixo, né? Então a gente não tem uma grande quantidade de fungo ainda no ar para infectar as lavouras. Mas sobrou muito fungo, a gente observa isso pelas guaxas, né? Então a gente tem uma grande quantidade de inóculo presente já no ambiente, né? Ainda não tem nenhum relato em soja comercial, mas a gente observa que na guaxa a gente encontra bastante ferrugem ainda sobrando da entre safra, né? Então, o inóculo já está presente. Já já deve começar a aparecer também em lavoura comercial. A gente vê também no Paraguai sobrando bastante da guaxa. Então, o produtor não deve se cuidar, continuar fazendo monitoramento na sua lavoura e fazer o controle aí no início do fechamento, né? Porque já tem o fungo presente nas regiões.
Agora, essa presença da soja guaxa exige algum tipo de medida?
Bem, se isso estiver na lavoura do produtor, o ideal é que ele elimine essa guaxa para ele tirar esse inóculo daquela área, né? Mas a guaxa, como a gente está fora do vaso sanitário, né, ele não precisa eliminar obrigatoriamente, né? Mas se tiver na própria lavoura, o ideal é que o produtor ele elimine aquele inóculo.
Ele não é mais obrigado a
Não é
eliminar.
obrigado, mas se tiver na própria área, o ideal é que ele tire aquelas plantas lá para que não seja o próprio inóculo para sua lavoura.
Agora, o risco esse ano é maior, então, Cláudia, em função das condições?
Essa mesma chuva que vem favorecendo os plantios, ela também favorece a ferrugem, né? Então é a condição ideal para a ferrugem, né? A gente não deve cuidar dessa doença.
E como é que deve ser feito o controle? Quando começar, como fazer, enfim, aquelas dicas que eu imagino que todo produtor já conhece, mas não custa a gente reforçar, né, Cláudia?
Então, sempre acompanhar as condições do consórcio, ver se já tem as voluntárias na região, fazer o monitoramento da lavoura, né, se já tem essas voluntárias, se já tem ocorrência na região, já fazer o controle lá no pré-fechamento da lavoura, né, acompanhar a eficácia dos produtos, verificar se há necessidade de fazer a utilização de multissítio, caso o fungicida já está com uma eficiência mais baixa, né, então já fazer a adição de multissítio para aumentar a eficiência desse produto. e sempre fazer a rotação dos fungicidas para evitar, então, essa seleção da resistência.
O multissítio, ele ajuda de que forma, Cláudia?
O multissítio ajuda tanto a atrasar esse processo de seleção e ajuda também a aumentar a eficiência dos fungicidas que já tiveram algum problema de resistência, né? Então, tem alguns produtos que estão com uma eficiência ali variando entre 50%, 60% de controle. A hora que você adiciona o multissítio, você consegue aumentar essa eficiência, né? Porque essa eficiência mais baixa, ela não é suficiente para controlar a ferrugem, né? Então, ele ajuda aumentando a eficácia do produto e ajuda também atrasando o processo de seleção naqueles produtos que ainda não tiveram essa redução de eficiência em função da resistência.
Essa questão da resistência, ela varia de região para região ou já está meio que uniformizado aí a resistência?
Depende muito do modo de ação, né? Então, para as estrobirulinas está meio uniforme, né? Para os triazóides vai variar de região para região e a gente não tem como conhecer qual a população que está chegando na safra. Para as carboxamidas também, né? Então, muitas vezes é uma incógnita qual que é o fungo que vai estar presente na região. Então, o nosso conselho para o produtor é sempre trabalhar com a maior segurança possível, porque a gente nunca sabe qual que é a população que sobrou da safra anterior, né? Então, sempre trabalhar com segurança, porque você nunca sabe qual que é o fungo que vai estar ali presente na região. Isso é bastante variável de uma safra para outra.
Agora, você falou aí que ainda não existe nenhum registro de presença do fungo em lavouras comerciais, mas ele já está presente na tiguera, nas plantas guaxas, né? Tem alguma região que preocupa mais em função da presença dessas guaxas, Cláudia?
Na verdade, assim, o que a gente sempre fala é sempre olhar a soja que está mais avançada, né? Então, pegar a região oeste do Paraná, onde começou o plantio, acabou vazio antes, né? Então, onde a soja está mais avançada, normalmente é onde a gente vai ter os primeiros relatos da soja comercial. Então, sempre olhar aquela soja mais velha, a soja mais adiantada, é onde a gente espera os primeiros relatos na soja comercial. Mas, normalmente, é final de novembro, do meio de novembro para o final de novembro, onde tem o pré-fechamento, a gente começa a ter os primeiros relatos em soja comercial. O que a gente espera são as primeiras regiões que começaram a plantar, né? Então, o pessoal começou a plantar bastante cedo esse ano, porque as condições climáticas ajudaram, e eu acredito que isso deva ocorrer lá pelo oeste do Paraná, que foi onde acabou o vazio sanitário antes, e onde as condições climáticas permitiram que eles iniciassem o plantio já bem cedo.
O fungo já está circulando, então.
Já está circulando, a gente observa muito, o pessoal do Paraguai também mandando, né? O Paraguai também plantou mais cedo que o oeste do Paraná, então deve começar por aquela região. O fungo já está circulando, é só uma questão de tempo para começar a aparecer aí na soja comercial. Então, o produtor ficar atento, fazer um monitoramento, né? Levar as folhas aí para o pessoal de cooperativa, se tiver dúvida, e já já deve começar a aparecer e não descuidar do controle.
Como é que você avalia o nosso controle, Cláudia? Ele tem sido eficiente nos últimos anos ou as condições climáticas é que ajudaram a diminuir a infecção e, enfim, os prejuízos?
Eu acho que os dois, né? Então, o conjunto de estratégias que vem sendo adotadas, ele tem permitido que a gente consiga manejar essa doença, né? Então, é vazio sanitário, é esse plantio cedo, essa concentração de plantio, esse escape, os fungicidas, né? Então, todo esse conjunto de estratégias tem permitido que a gente consiga controlar essa doença. A gente observa algumas perdas localizadas, mas de uma forma geral, a gente tem feito um controle bom da doença, mas não baseado só no fungicida, né? Baseado num conjunto de estratégias que os produtores vêm adotando, que envolve o vazio sanitário, essa época de semeadura. A gente observa uma grande quantidade de plantio até o meio de outubro, isso é muito bom, né? A gente acaba concentrando bastante a semeadura, não tem uma grande quantidade de inóculo que vai de uma lavoura para outra, né? Essa concentração de plantio ajuda muito no controle da ferrugem. Então, é um conjunto de estratégias que ajuda no manejo dessa doença.
A soja tardia acaba sofrendo mais, então, né?
A soja tardia sofre muito, precisa de produtos bastante eficientes e a gente não está tendo muito produto com eficiência alta, né? Os fungicidas hoje, nenhum deles tem eficiência de 80%, 90%. A gente acaba misturando vários produtos aí para conseguir um controle mais alto e eles vêm sofrendo bastante com essa pressão de seleção, né? O fungo ele se adapta muito rápido. Hoje eu diria que a gente tem 6, 7 ativos que estão controlando os 35 milhões de hectares, né? Então, esses fungicidas, eles não tendem a durar muito tempo, por causa da área plantada que a gente tem de soja, né? Então eles acabam sofrendo muito porque o fungo ele muda muito rápido, né? O fungo ele se multiplica muito rápido. Então a gente vem tentando preservar esses fungicidas com o maior tempo possível, adotando todas as estratégias conjuntas para conseguir manter nossos patamares de produtividade.
Muito bem. Então, a gente está iniciando a safra, está no comecinho ainda, mas como a Cláudia disse, não vamos dar moleza aí para a doença, não. Enfim, faça o manejo correto, conduza de forma apropriada a sua lavoura e utilize as prevenções aí da forma mais adequada possível para evitar que a doença seja um prejuízo aí na sua lavoura. Atenção para as regiões onde tem soja guaxa, o fungo já está circulando, então é questão de tempo. A Cláudia mesmo falou aqui, é questão de tempo para o aparecimento da ferrugem. Você precisa ficar atento aí para logo que isso acontecer, tomar a atitude e não deixar que o prejuízo aconteça. Certo, Cláudia?
Certo, isso mesmo, fazer o monitoramento, não descuidar agora no começo, para a gente conseguir tocar a safra com o inóculo baixo de ferrugem.
Combinado. Obrigado, viu, Cláudio, pela sua presença e pelo alerta aqui para a gente, para os produtores de notícias agrícolas. Volte sempre, Cláudia.
É um prazer.
Está aí a Cláudia Godoy, pesquisadora da Embrapa, coordenadora do consórcio Antiferrugem, conversando com a gente, fazendo esse alerta de início de safra, principalmente em relação aí ao uso de fungicidas e ao controle, né, eficiente, eficaz aí da ferrugem da soja, que é um problema muito sério aqui no Brasil. A gente tem condição favorável para a soja, e isso significa condição favorável para o desenvolvimento do fungo também. E como a gente teve aí esse surgimento das guaxas, né, em função da alta umidade que a gente teve aí nesse finzinho de inverno, início de verão, isso gerou aí um hospedeiro ideal para a propagação do fungo e, portanto, o fungo já estaria presente e pronto para se disseminar pelas lavouras. Vamos ficar atento, então. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.